Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Esse espaço foi criado para debatermos sobre as principais tecnologias que vêm revolucionando as empresas e os seus negócios. A cada convidado que passa por aqui, a gente consegue entender como esse conjunto tecnológico faz sentido para o seu segmento de negócio. E olha que legal, mesmo que a tecnologia aparentemente seja a mesma, o contexto e o significado é totalmente diferente por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou Vinícius Perro e nesse episódio teremos a oportunidade de discutir e debater sobre soluções ao terceiro setor. Sabe que danada é isso? Não? Fique aqui ligado que tu vai aprender o conceito do terceiro setor. Primeiro e segundo setor da economia que a gente rege basicamente ao governo e as entidades privadas. E não necessariamente conectar esse contexto todo, ver o terceiro setor que vem desenvolvendo soluções e necessidades que nos conecta ao nosso ser, o ser humano, de ajudar, contribuir, fazer uma sociedade cada vez melhor e, obviamente, uma economia melhor também. E necessitam de soluções de ponta, e soluções essas que encontram parceiros, que eu vou ter um bate-papo aqui com um único parceiro, AWS, pelo menos aqui no Brasil, meu convidado vai me corrigir se eu estiver falando besteira aqui, tem uma parceria relacionada justamente a esse terceiro setor da economia. E se eu não me engano, se eu não li errado ali, o 19º no mundo em ter esse nível de parceria também. Bem legal, mas vamos entender aqui com o Heitor Cunha, CEO da CodeBeat. Heitor, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
Obrigado, Vinícius. Obrigado pela audiência. Prazer aí poder estar falando com vocês, explicando um pouquinho desse horizonte aí, às vezes conhecido, às vezes nem tanto, que é o terceiro setor ou a tecnologia para fins sociais.
Pois é, então eu queria até começar o nosso bate-papo que você pudesse explicar um pouquinho como surgiu a CodeBeat, engatilhar também como é a ideia de desenvolver uma solução para o terceiro setor, por favor.
A Code surgiu, Vinícius, mais ou menos há uns 10 anos atrás, meados de 2011, 12, e ela surgiu de uma... Eu trabalhei numa empresa, né, do setor privado, tanto eu quanto meu sócio, né, um dos sócios hoje. Meu gestor, na época, acabou saindo e ele tinha muito contato. A esposa dele trabalhava no Instituto Promon, que era o antigo Instituto Promon. Acho que hoje nem existe mais. E eles precisavam de um apoio lá, estavam tendo muitas dificuldades em termos de tecnologia, isso lá atrás, e estavam sendo muito mal assessorados. Porque o que acontece? O que a gente vê muito? Hoje tem muitas fundações, institutos, que são às vezes institutos de empresas, que são patrocinados ou promovidos, ou vamos dizer assim, fundamentados, né, por empresas, só que eles são meio que deixados de lado.
Entendi. Sabe?
Então, às vezes a empresa tem ali o seu segmento e, deixa um pouquinho lá para a área social. Deixa um pouquinho... É igual a gente, às vezes. Dou um pouquinho lá do dinheiro que você tem, às vezes. Do ponto de vista prático, eles estavam sendo muito mal assessorados. Estavam sofrendo muito com tecnologia. Então, a gente chegou e conseguiu fazer um trabalho bacana com eles, apoiá-los de forma mais intensa. Desse horizonte acabou saindo aquele famoso boca a boca. Um foi indicando para o outro, olha, tem uma empresa de tecnologia que me ajudou bastante, olha, tem uma empresa de tecnologia que me ajudou e que não acha e que não vê a gente como trampolim para chegar na empresa grande, né? Ou na maior. Enfim, e a gente foi crescendo nesse segmento, e o mais bacana é que a gente foi absorvendo essas... a essência dos projetos deles, que são essências muito mais interessantes, óbvio, aí, lógico que cada um tem seu modo de pensar, mas são essências muito mais interessantes, muito mais profundas do que a essência de fazer um projeto que visa, às vezes, otimizar, reduzir custo, melhorar e tudo mais. É óbvio, esses itens são importantes, mas a essência de trabalhar com o terceiro setor é que você pode, de verdade, levar a tecnologia que impacta muito rápido pessoas. E a gente foi crescendo com isso. E aí, hoje em dia, 85% dos nossos clientes são clientes do terceiro setor. São fundações, são institutos que têm por meta, a boa parte deles, educação, tanto educação de base quanto educação ensino médio. Alguns na área de saúde, enfim, melhoria da qualidade de vida das pessoas de maneira geral.
Que curioso, Heitor, você falando, surgiu uma ideia aqui. Quem está acompanhando, vendo, nos ouvindo, pode falar, poxa, mas o terceiro setor normalmente está associado a ONGs ou instituições que não tem ali uma arrecadação financeira, não tem um fundo financeiro bem construído, bem constituído, depende muito de doações e tudo mais. Enfim, num grande geral, é esse contexto. Como é que é esse contexto de desenvolver soluções? É uma doação ou não? Vocês conseguem desenvolver um modelo de negócio fazendo com que o serviço e o produto que vocês entreguem façam sentido, gerem um bom resultado e, consequentemente, gerem um lucro positivo para todo mundo?
As fundações têm vários modelos, os institutos, de maneira geral. Eles têm um modelo padrão, que é esse modelo de ONG que a gente conhece,
sim,
que recebe doações e tudo mais, seja de pessoas físicas ou de empresas ou do governo, de forma geral. Mas tem algumas também que são, em geral, suportadas por empresas. Então, por exemplo, tem um cliente nosso que é o Itaú Social. Itaú Social, Itaú Cultural, a Fundação Itaú, de maneira geral, ela é suportada pelo Itaú. Muita gente acha que é, ah, isso aí é coisa da empresa que fica reduzindo imposto de renda. Não, não doa nada, não, Itaú. Não é necessariamente uma verdade. Hoje, se eu não me engano, a Fundação Itaú, ela recebeu lá um X de ações, né, da época do pessoal do Setúbal, e ela vive com os dividendos dessas ações. Então, ela é um organismo dependente que não necessariamente, assim como ela, os outros, tem Instituto Natura, tem Fundação Telefônica Vivo, tem, enfim, diversos institutos suportados, e eles não necessariamente utilizam apenas, ou até não utilizam nenhuma dessas questões de verbas direcionadas para imposto de renda. Então, sim, são empresas que possuem uma vida própria. Às vezes, têm esse suporte, como eu falei diretamente, mas possuem uma vida própria. E elas geram projetos, né? Elas efetuam projetos, muitas vezes na área social, como eu falei, na área de educação e tudo mais, e são sustentáveis. Então, hoje, o nosso produto, ele é um produto, ele é cobrado, a gente não necessariamente faz doações. Existem casos, sim, que a gente tem uma questão de doação. Tem uma questão bem legal, que é uma parceria, por exemplo, que a gente tem com a AWS, como você comentou. Se eu não me engano, hoje já tem mais um, são dois parceiros no Brasil, mas a gente é o único que tem a competência, eles chamam de competência lá dentro da Amazon, competência de NPO e Education. Então, que congregam essas duas competências, que, como eu falei, a gente tem muito trabalho nessas duas áreas. E aí, a AWS, às vezes, ela patrocina a gente, ela suporta a gente nessas questões de nuvem e tal, para iniciativas sociais juntamente com os parceiros. A gente está fazendo um trabalho junto com o ITERPA, que é o Instituto de Terras do Pará, para apoiá-los na migração para a nuvem AWS, de uma solução que eles têm lá para demarcações de terra indígena. Esse apoio ele foi, enfim, publicado no Diário Oficial, tudo bonitinho, como doação. Bom, respondendo a sua pergunta, existe esse processo, mas existe um suporte da AWS também junto nesse mecanismo para que a gente possa fomentar isso para acontecer. Então, perceba que a gente acaba virando um hub ali de suporte até internacional, né? Nesse sentido que a Amazon Estados Unidos vem para cá, apoia junto conosco para a gente fazer uma iniciativa que vai, no limite, melhorar ou potencializar, ou otimizar o processo de demarcação de terra indígena.
Que interessante. E aí a gente até conecta um tema que pode estar imaginando aqui. Poxa, dentro dos diversos desafios e o propósito da própria existência da ONG ou da instituição, né, e do objeto em si, como é que vocês conseguem endereçar alguns desses desafios e sim incluir um portfólio de tecnologia? Que portfólio seria esse que vocês conseguem ajudar exatamente a tentar a suprir esse desafio que não deve ser poucos.
A maioria dos projetos hoje, eles precisam de tecnologia para escalar. Antigamente, muitos desses projetos eram feitos em nichos locais. O carinha ia na secretaria local, conversava com o secretário, aí fazia um treinamento com professores, fazia um treinamento com alunos, fazia ali algo que fosse regional. A partir do momento que a gente vem com esse processo de globalização, todos os projetos eles têm a necessidade de serem globais. O que é o sucesso de um projeto social? Não é necessariamente, num projeto comercial, vamos dizer assim, é lucro, dinheiro, faturamento, enfim, de maneira geral. Num projeto social é impacto. Então é quantas pessoas foram atingidas, quantas inscrições nós tivemos, qual a qualidade dessas inscrições, quantas formações foram feitas, quantas pessoas foram certificadas e por aí vai. Então, o que é abrangência? Para você conseguir abrangência, é inevitável que se use a tecnologia, né, da maneira correta. É justamente aí que a gente entra. A gente entra na... Uma vez definido o projeto, em geral o pessoal conta conosco para falar assim, Toro, Codebit, eu preciso escalar isso. Eu preciso que isso chegue a todas as cidades do Brasil. Eu preciso que isso chegue nos celulares das pessoas, que seja fácil. Porque professores, ou às vezes alunos, ou às vezes, enfim, nosso público-alvo tem assim, uma certa dificuldade, mora em lugares mais...
Não tem essa intimidade tecnológica, então tem que facilitar mesmo o processo.
Exatamente, possibilidade e tudo mais. Mas o nosso objetivo é que mais pessoas consigam ser atingidas ou ser impactadas pelas iniciativas. Então a gente tem um desafio de levar a tecnologia de ponta para que essas pessoas consigam ali receber, consigam receber o conteúdo, fazer e absorverem aquilo da melhor forma possível, seja através de gamificação, seja através da parte lúdica e tudo mais, porém com um orçamento muito mais reduzido. O cara tem que bater o escanteio e sair correndo para cabecear. E quando eu estou visando lucro, eu estou visando algo, eu aceito pagar por aquilo querendo receber mais no futuro. Esse lado social, eu não tenho isso. Eu tenho que fazer tudo que eu posso com o mínimo possível. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque o tanto que eu consigo otimizar esse processo e economizar com a tecnologia, o pessoal pode direcionar um recurso extra para ações de maior impacto, seja premiações melhores, sejam ações extras, sejam formações de professores, sejam melhoria na qualidade dos cursos. A responsabilidade é bem grande nesse sentido de, bom, um caminho que a gente fez não deu muito certo, ok, a gente vai tentar por outro. Não, um caminho que a gente fez não deu muito certo, pessoas deixaram de ser impactadas, um módulo do curso talvez deixou de ser feito, ou uma área de questionário extra deixou de ser feita porque a gente utilizou um recurso adicional em tecnologia. Então, ter essa noção é algo bem legal, assim, e ao mesmo tempo bem impactante, quando você se preocupa. Quando você não se preocupa...
Interessante. Tem um aspecto que você comenta, Ito, que é a questão da eficiência, né? Quanto mais eficiente você... junto com as suas soluções e a equipe, traz para uma empresa, traz para uma ONG, traz para um instituto, aquela verba que iria ser investida naquela área, ela sobrou e redireciona. Então, a gente pode falar que a importância da computação em nuvem para os seus processos em desenvolver melhor soluções, ela é inerente. Se não fosse a computação em nuvem, talvez você não conseguiria ser tão eficiente quanto você consegue ser nos projetos. É diferencial a computação em nuvem para o entendimento e a essência de cada instituição e ajudar realmente aonde vai fazer efeito?
Faz todo sentido. A computação em nuvem, ela não é só... Né? Muita gente fala, ah, o que é computador? Ah, beleza, é como se fosse o data center, agora não é mais aqui, é em outro lugar. Não é na empresa, é em outro lugar. Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso, porque serviços de computação, armazenamento, banco de dados, são alguns deles. Só que hoje, a AWS, por exemplo, tem mais de 200, se eu não me engano, 200 e poucos serviços.
Catálogo imenso.
Então, faz um determinado trabalho, sabe, assim, a gente tem projetos com a Câmara Árabe, Câmara de Comércio Árabe Brasil, de transcrição de textos, de verificação de documentos, a gente tem um projeto com a Fundação Dorina Noville para Cegos, de transcrição de livros em Braille, então a gente utiliza alguns serviços de nuvem para isso, normalmente a gente nunca utiliza um, utiliza uma, é como se fosse um Lego, sabe?
Sim, vai juntando as soluções.
De acordo com, né, uma hora uma pecinha maior, outra hora uma pecinha menor, a beleza não está na peça, a beleza está na montagem. E a dificuldade também está nessa montagem, porque você nunca vai fazer o mesmo, sei lá, né, o mesmo formato. Você sempre está fazendo, cada projeto de tecnologia é um projeto, e você sempre vai fazendo diferente. Beleza, você pode usar rodinhas, mas você nunca vai fazer o mesmo carro. Você pode usar sempre bandeirinhas, mas você nunca vai fazer o mesmo castelo, né, a mesma torre. Então esse é o desafio. Esse da Dorina, por exemplo, foi bem legal. A gente está em execução ainda, e é um trabalho de transcrição, que quando a gente vê, a gente fez alguns testes, colocou venda no olho, assim, a gente não imagina a complexidade e a beleza que é se trabalhar com isso. Assim. Isso é muito legal. Bom, eu sou suspeito. Se não fosse a nuvem, de fato, os trabalhos iam ficar bem mais difíceis e o processo de reinventar a roda, que a gente chama, ia acontecer mais vezes. Isso ia tornar essa entrega muito mais trabalhosa. Eu vejo a nuvem não só como um apoio de você poder gastar conforme você escala, então, se eu sou pequenininho, eu gasto pouco, mas uma forma de você ter acesso de maneira bem rápida a tecnologias que antes dariam muito trabalho para você conseguir criar a base para você poder acessar. Né?
Cara, que legal, que interessante. Até compartilhando uma pequena história aqui rápida, antes de a gente voltar ao nosso tema aqui. Todo episódio que a gente faz aqui no Papo Cláudio, porque é um episódio patrocinado, que tem um apoio de uma empresa, a gente sempre faz a questão de fazer uma transcrição de todo o episódio, todo o áudio. Lembrando que o podcast essencialmente surgiu somente como áudio. Hoje a gente tem um vídeo para nos apoiar, mas aí obviamente o vídeo e a legenda ali já se torna mais fácil. Mas tem muito profissional na área de tecnologia ou pessoas curiosas que gostam de manter-se informado, que são deficientes auditivos e, poxa, como é que eu vou acompanhar um podcast, né? só ouvindo se eu não tenho essa habilidade. Então a gente faz essa transcrição, usa a tecnologia, mas tem aquele toque humano, viu, Heitor? A gente faz sempre uma revisão de um profissional aqui, um profissional de linguística, que deixa o áudio bem certinho, o texto bem certinho, para deixar o entendimento bem redondo. Então fica aqui também o disclaimer que a gente gosta de dar. Mas, Heitor, voltando aqui ao assunto principal. Cara, em relação a essa demanda que vocês têm, então a gente pode considerar que cada instituto, ou cada empresa, ou cada área que está dentro do terceiro setor, cara, é praticamente uma demanda sem fim. Tem sempre novos desafios surgindo, mas eu entendo que quando uma ONG ou um instituto ele surge, ele normalmente ele não tem um corpo tecnológico tão bem formado. Até mesmo porque não necessariamente é o foco dele. A atuação dele e o propósito da existência dele é contribuir em outras áreas. Então vocês da CodeBeat entram como um braço tecnológico modernizado e atualizado. Você percebe que essa construção de entender o modelo de negócio deles, o propósito deles, junto com a tecnologia, personaliza melhor, fica um produto, fica um software, né? Que a gente gosta de falar que fica aquele código muito mais personalizado e realmente com um propósito desde a sua essência?
Total. A gente, em muitos casos, é o que você falou, na maioria dos casos, na verdade, as fundações, elas têm um braço muito pequeno, muito enxuto, quando tem, de tecnologia. Elas têm um braço muito forte pedagógico, um braço de projetos, de execução de projetos, de prestação de contas, enfim, esses lados são bem latentes. Mas o lado tecnológico, ele é muito pequeno, né? Um gestor, dois, ali uma parte de PO, né? Algo desse tipo, quando tem. E a gente acaba entrando num segmento que a gente transcende a prestação de serviço. Hoje virou clichê falar isso, né? Não, somos prestadores, somos só... Mas na verdade não é. A gente entra e a gente entende mesmo o projeto e a gente entende... E o legal é como nós estamos em muitos institutos, e nessa área de instituto não tem tanto esse lance de competição, sabe? Até tem um pouquinho de dizer, meu projeto deu mais certo, deu menos certo. Mas não é a competição tão intensa quanto tem...
No setor privado é diferente, é bem mais acirrado,
então,
né?
A gente consegue compartilhar muitas experiências legais, sabe? Então a gente vira meio que um hub de já aconteceu, e fala, dá para fazer assim, óbvio. Dá para fazer assado querendo compartilhar experiências positivas, né? Que deram certo, que são públicas, que são informações gerais, mas às vezes muita gente não tem um acesso ou não entende que aquilo pode fazer sentido. Vamos por esse caminho aqui, talvez esse caminho funcione mais, tem os dados que a gente pode cruzar. A gente, além de apoiar como um braço tecnológico, né? A gente acaba virando, vamos dizer assim, um braço tecnológico dessas fundações, virando uma espécie de fiscal, sabe? Às vezes elas contratam outros prestadores de serviço, contratam a gente, por exemplo, para nuvem e outros prestadores para desenvolvimento. Ou contratam a gente para desenvolvimento e outros prestadores para nuvem. Ou contratam a gente para as duas coisas. Então, tem vários modelos. Mas a gente acaba conseguindo dialogar em todas as etapas da cadeia de maneira tecnológica, guardando aquilo que a gente prega pelo projeto social em si. Falou, não, mas peraí, vamos fazer assim, tem uma questão de segurança aqui, cadê o repositório? Onde que está ali as informações que são um ativo do instituto? Né? Não vai ficar com vocês, o ambiente vai ficar conosco. O ambiente precisa ficar aqui. Então a gente acaba virando um fiscal, um auditor tecnológico ali, no bom sentido, e um fomentador de experiências, né? Um compartilhador de experiências, assim, que eu acho que é bem legal também, entendeu?
Sem dúvida. Considerando os diversos desafios que cada instituto tem, né? Do lado da CodeBeat, Heitor, como é que fica o seu desafio, o desafio do seu time? São 200, 300 pessoas. Como é que está estruturado o corpo da CodeBeat hoje? E como é que vocês conseguem realmente se manter atualizado suficientemente para poder ajudar os institutos a desenvolver melhores soluções e fazer justamente, né? Chegar no nível de falar, olha, vocês já estão operando aí, tá tocando o processo, agora só vou vir aqui dando o aconselhamento da estrutura como um todo. Conta um pouquinho esse lado aqui.
Como a gente cresceu nesse mundo de terceiro setor, né? A gente cresceu muito no sentido de responsabilidade financeira, né? Fiscal. Então, a lance de bater o escanteio e sair correndo para cabecear. Fazer muito com pouco. Sempre time reduzido, controle muito rígido de custo, prestação de contas ali na vírgula para evitar... Então, assim, a gente cresceu nisso, né? Como eu falei, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente surgiu e a gente cresceu desde então muito, muito fortemente nisso. Hoje, como eu dei exemplo do próprio Itaú, social, um dos clientes nossos, da Fundação Itaú, o que acontece? A gente é auditado pelo time de segurança do banco Itaú, porque a gente carrega risco de marca. Então, a gente tem que ter um nível de qualidade extremamente elevado, que é um nível de qualidade auditado pelo próprio time, né, de um dos maiores bancos da América Latina, de security, que aí tem gente pra caramba, mas tendo um orçamento extremamente reduzido. Então, tem que dialogar com eles, tem que falar, não, vou colocar isso daqui, se eu colocar isso daqui vai ficar caro demais. Ah, mas isso, eu, ao invés de pôr essa peça do Lego, eu vou colocar essas 5 peças aqui que eu consigo um resultado 5% diferente do seu, mas, sei lá, 80% mais barato. Então, ter essas criatividades para conseguir fazer isso, só é possível se você nasce com isso, se você cresce com isso, sabe? Do contrário, é igual você depois de velho querer alguma coisa que, assim, é muito mais difícil do que se desde criança você foi aos pouquinhos desenvolvendo aquela habilidade. Então, essa habilidade nossa de desempenho tecnológico, ela foi muito forte, ainda é, porque a gente é auditado pelas empresas, porque a gente carrega risco, as fundações delas carregam risco de marca, né? Como eu falei, Instituto Ayrton Senna, Fundação Lema, Médicos Sem Fronteiras, tem um monte. E aí a gente é auditado por esse pessoal. Porém, com orçamento reduzido, a gente tem que se reinventar cada vez mais para poder otimizar a custa. Tanto que quando a gente entra numa empresa, que é, vamos dizer assim, comercial, a gente sai economizando muito, muito, assim, de maneira grosseira, assim, 20%, 30%, 40%, é uma coisa bem intensa, assim, sabe? De diferença. E o nosso time, como a gente foi crescendo ao longo do tempo nesse horizonte de tecnologia com viés social, de responsabilidade social, a gente tirou já uns, acho que desde 2020, 2019, o selo de empresa B. É um movimento bem inicial no Brasil, chama Movimento B, movimento de empresas que entendem, né, um conjunto, um grupo, é um movimento de empresas que entendem que os negócios precisam ser um motor de mudança do planeta. Você comentou no começo do podcast ali do primeiro setor, setor de governo, segundo setor, setor de, né, indústria, comércio e serviços, e o terceiro setor, que são as fundações. O segundo setor é o grande motor, né, vamos dizer assim, da economia, que é onde as coisas acontecem, evoluções tecnológicas e tudo mais. Porém, cada vez mais nós nos deparamos com essas evoluções e cada vez mais nós nos deparamos com desigualdade. Está aumentando o abismo da desigualdade. Então, a gente precisa, de alguma forma, aproveitar o motor desse segundo setor para poder fomentar a igualdade, né? Para poder fomentar a igualdade de oportunidades, para poder fomentar realmente a melhoria de vida das pessoas, que no final do dia é o motivo pelo qual a gente está aqui. E a gente só vai conseguir isso se a gente engajar esse motor de movimento. Esse movimento B, hoje tem até um pouco, sabe aquelas empresas 2,5 que eles falam, né? Que você e olhar e falar, meu, peraí, eu sou uma empresa, sim, eu entendo que tem a questão dos lucros e está tudo bem, porém, eu preciso entender que sucesso não é só medido pelos lucros, e sim por impacto. O que eu estou fazendo de impacto? Qual que é a minha parcela de contribuição com a sociedade? O que eu estou fazendo? Enfim, o que o meu negócio está fazendo? O que a gente está fazendo para que os negócios, eles dizem, né, negócios sejam um motor para o bem, uma força para o bem, uma força para algo maior, que não seja só encher o bolso de sócios, vamos dizer assim. E aí a gente vem cultivando essa cultura de maneira muito forte, Vinícius. Então, hoje a Code, ela é composta, a gente já tem hoje 14 sócios no nosso contrato social. Todos eles trabalharam conosco, então tem pessoas com a gente há 10 anos, além de mim, obviamente, tem pessoas há 7, tem pessoas há 6 anos, tem pessoas há 5. Isso, com 30 e poucos anos. Então, assim, em termos de tecnologia, é muito raro você ver uma mesma pessoa continuar no trabalho por esse período, ela só continua se ela acredita no propósito, acredita naquilo que a gente está construindo. E a gente, é isso que a gente prega, é isso que a gente espera, e a gente espera que esse pessoal que entrou continue crescendo cada vez mais, e que a gente possa cada vez mais trazer pessoas, porque boa parte das empresas que a gente é mais velho do que todas as pessoas quase que estão lá. Já mudou o gestor, já mudou o outro, já mudou o outro, já mudou.
Teste.
Fica a gente, além de tudo que eu te falei, a gente ainda traz o histórico. Ah, não, isso aqui é por causa disso, disso. Isso aqui é por causa disso, disso, disso. É bem interessante. Mas tudo isso se houver, obviamente, em cada um, essa visão, sabe? Essa visão interna de que qual que é o nosso papel no planeta, qual que é o nosso papel na sociedade, o que a gente está fazendo de verdade para parar de reclamar e fazer alguma coisa que mude o ponteiro.
Pois é, Heitor, para mudar tem que fazer acontecer, e esse engajamento e propósito, eu acho que é a chave do sucesso aí, que você nos compartilha lá do terceiro setor para os outros setores aqui que estiverem ouvindo também. O primeiro setor também precisa de muito engajamento e propósito. Lá não é uma tarefa muito fácil. Também o segundo setor também não é uma tarefa muito fácil. Por isso que a espiral do primeiro, segundo e terceiro estão sempre conectadas. Um retroalimentando, é um fluxo contínuo, né? E para quem está acompanhando aqui, não é algo isolado, viu, gente? Primeiro não significa que está isolado com o segundo e o terceiro está em último. Não é uma posição de pódio. Pelo contrário, é uma coisa que um ajuda o outro. E a gente vê aí que projetos como esse, que o Heitor compartilha, faz todo sentido. Heitor, papo bom é assim, voa rápido. Última perguntinha que a gente faz aqui para os convidados é aquela que tem como pano de fundo aqui todo o conceito do Papo Cloud. A gente gosta, Heitor, que as respostas do nosso convidado aqui sejam sempre que venha do coração. Pode ser técnica, a resposta também pode não ser técnica, mas a que vem do coração é a que está valendo. Então, bora lá. Para o Heitor, o que é essa tal da computação em nuvem?
Computação em nuvem, para mim, talvez seja a democratização do acesso a tecnologias de ponta de maneira mais rápida e ágil para todo mundo. Né? Se eu tivesse que resumir, eu diria isso. Né? Hoje, com a computação em nuvem, por exemplo, é muito fácil nós embarcarmos soluções próximas ao ChatGPT dentro de aplicações que a gente tem nos nossos celulares, ou aplicações que a gente faz aqui na Codebeat, ou aplicações que qualquer um pode fazer. E é algo que explodiu há menos de um ano. Se não fosse a computação em nuvem, esse processo seria muito mais demorado, muito mais trabalhoso, muito mais difícil. Então, por isso que acho que é uma boa definição aí dessa democratização, como eu falei.
Maravilha. Então, eu queria agradecer por demais a sua participação aqui no Papo Cloud. Portas abertas aqui para você, para o time da Codebeat. Vamos, de repente, marcar um bate-papo desse, trazendo um case de sucesso aqui, né? Falando um instituto, compartilhando a visão dele. Vai ser bem legal para o pessoal poder conhecer mais ainda aquele resultado na prática. Mas muito sucesso, viu, meu querido? Fique bem e até a próxima.
Obrigado, Vinícius. Obrigado a toda a audiência aí e até a próxima.
Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou aqui do bate-papo com o Heitor? Dica número 1, entre em contato com a Codebeat. Vou deixar o link deles aqui na descrição para facilitar aqui a sua experiência. Você conhece alguma empresa que atua diretamente ou indiretamente no terceiro setor? Fica aqui um grande exemplo do Heitor, do setor aqui, para a gente poder atuar cada vez mais e compartilhar esse tipo de conteúdo que faz diferença para a sociedade. A diferença está aqui, viu? Lucro é bom, é legal, mas o impacto social é o que faz realmente aquele ser humano. Já dizia o filósofo. Mas bora lá. Esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Também link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí? Tá na nuvem?
Mais um produto com a edição Senhor A.